Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo belezinha. Galera, hoje a gente vai falar sobre o Nubank, que bateu uma marca milionária de clientes e recebeu um investimento bilionário. É o roxinho voando. A gente também vai falar sobre os sites que ficaram fora do ar na manhã de hoje e uma operação da Polícia Federal para prender cybercriminosos que invadiram o STF. Bom, já deixa aquele like da confiança, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos correndo para as notícias. O Nubank anunciou que alcançou o marco de 40 milhões de clientes, divididos no mais de 5 mil municípios brasileiros. O banco, que surgiu em 2013, possui como maior atrativo a redução de burocracias e tarifas. Segundo as informações divulgadas no blog da empresa, ao não cobrar taxas de transferência, de abertura de contas e anuidades de cartão, os clientes economizaram mais de 20 bilhões de reais ao longo desses 8 anos de existência do banco. Vale destacar que, embora tal prática não seja mais um enorme diferencial, uma vez que inúmeras instituições deixaram de cobrar tarifas, o Nubank assumiu um lugar de destaque com sua estratégia, que inicialmente foi considerada bastante ousada. Além disso, o Nubank anunciou que recebeu um investimento de 500 milhões de dólares, cerca de 2,5 bilhões de reais na cotação atual na moeda da Berkshire Hathaway, empresa do magnata norte-americano Warren Buffett. Em comunicado, o Banco Digital explicou que o aporte será utilizado em 3 frentes de desenvolvimento. Além de ajudar a expandir a oferta de produtos da empresa, será mantido o ritmo de crescimento acelerado em outras formas no mercado e no setor de investimentos, caso da compra da EasyInvest, por exemplo. O capital também será utilizado na expansão internacional da marca. O Nubank ainda explicou que o dinheiro ajudará a fintech a continuar atraindo talentos globais, como as recentes contratações de Matt Swan, ex-Amazon e Booking, como diretor de tecnologia, e Arturo Nunes, ex-Apple e Nike. E o Dia dos Namorados está chegando e muita coisa bacana vai acontecer aqui no Tecmundo e no Voxel. A gente tem um hub dedicado à compra do mimo do mozão lá no site do Tecmundo e a batalha dos Dias dos Namorados. Então corre para se inscrever e encontrar tudo isso no link aqui embaixo. Teremos também a live Couple Match, que vai acontecer lá no Voxel no dia 11 a partir das 19 horas e será uma disputa do jogo Among Us com influenciadores. E tudo isso será possível pela ajuda das nossas amigas patrocinadoras, a Warrior, a Electron, a Geonave e a ExitLag. Esperamos vocês por lá, hein? E no início da manhã desta terça-feira, usuários de todo mundo começaram a relatar problemas ao acessar grandes sites. A lista inclui sites como Reddit, Spotify, Twitch, CNN, BBC, The New York Times, The Guardian e outros que saíram do ar. O problema está relacionado com o provedor norte-americano de serviços Fastly, que atua como Cloudflare, por exemplo. Apesar da falha, a Fastly não confirmou até então qual problema específico causou a interrupção nos serviços. Neste momento, alguns dos sites ainda podem experimentar falhas de acesso, enquanto outros já voltaram a operar regularmente. E além de grandes plataformas, jornais e sites de notícia, a falha também parece ter afetado alguns governos. E aí, você sentiu alguma falha? Comenta aí pra gente. E modificações sutis desembarcaram junto à nova versão beta do WhatsApp, a 2.21.12.12. Dessa vez, elementos da interface do usuário relacionados a notificações não são mais verdes, mas azulados, isso quando o aplicativo estiver configurado no modo noturno. Segundo o WA Beta Info, dependendo do dispositivo Android utilizado, a característica varia, por exemplo, nas funções responder e marcar como lido, assim como alguns usuários podem encontrá-la na exibição tradicional ou ainda não recebê-la. Nos últimos dias, o aplicativo de mensagens ganhou busca melhorada por figurinhas e confirmou que contas serão usadas em até 4 dispositivos. Além disso, o WhatsApp Business recebeu uma nova API destinada a otimizar a experiência de empresas com a solução. E por fim, acelerar as mensagens de áudio já é uma possibilidade na versão web e as mensagens temporárias podem se tornar padrão em breve. E apresentando várias melhorias, o iOS 15 foi anunciado oficialmente na WWDC 2021, que aconteceu ontem. E uma das novidades do sistema será o filtro do iMessage contra spam de SMS exclusivo para os brasileiros. Muitos usuários ficaram sem entender o motivo pelo qual apenas o mercado brasileiro receberá essa funcionalidade. Porém, a resposta é muito mais simples do que as pessoas podem imaginar. Embora a Apple não tenha revelado detalhes, esse recurso será exclusivo para o Brasil devido ao fato de o iMessage não ser tão popular no país. Por consequência, o mensageiro se torna um amplo espaço para spam. Conforme as informações da marca, o sistema usará a inteligência dos dispositivos para filtrar mensagens indesejadas. Dessa maneira, as mensagens serão organizadas nas pastas transações, promoções ou spam. E uma das vantagens do recurso nativo é que as SMS de transações enviadas por bancos e lojas virtuais vão para uma pasta dedicada. Então a caixa de entrada dos usuários brasileiros do iMessage se tornará mais limpa e organizada. E a Polícia Federal prendeu hoje 3 suspeitos de terem cometido um ataque virtual contra o Supremo Tribunal Federal, o STF, em maio deste ano. As prisões aconteceram no âmbito da Operação LIT e as ordens foram expedidas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Além dos mandados de prisão temporária, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Itumbiara, Goiás, Bragança Paulista, São Paulo e nas cidades pernambucanas de Belém do São Francisco, Jaboatão, dos Guararapes e Olinda. A PF pontuou que as investigações tiveram início depois que a equipe de TI do próprio STF identificou os indícios de ataque. Os suspeitos devem responder por crimes como associação criminosa e invasão de dispositivo informático. O ataque cibernético ao site do STF aconteceu na noite do dia 6 de maio de 2021 e afetou a página até o dia seguinte. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 8 de junho de 1978, a Intel apresentou o processador 8086 de 16 bits. O processador 8086 deu à luz a arquitetura 80x86, que eventualmente virou a linha de maior sucesso da Intel. Em 5 de junho de 2018, a Intel lançou uma edição limitada da CPU celebrando o 40º aniversário da Intel 8086, chamado Intel Core i7-8086K. E chegou ao fim hoje no Tecmundo da segunda-feira. Os links e os tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pelo @FelipePaião. Eu espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.